Nesta edição do podcast Pit Stop, não temos um, mas dois convidados. Carlos Areias, Rosa Bela, obrigado por terem vindo aqui aos estúdios da NIT. Vamos falar de animais, que é uma coisa que tu gostas particularmente, Carlos.
Gosto muito. Aprendi a gostar.
O que é isso de aprender a gostar de animais?
É, por vezes eles passam na nossa vida sem nós darmos por isso. Quando somos miúdos e criados como eu fui num bairro, numa época em que as brincadeiras eram de rua, por vezes os cães atrapalhavam as nossas brincadeiras.
Uhum.
E tínhamos uma tendência para os afastar.
Uhum. Portanto, eram outros tempos também, não é?
Eram outros tempos, também eram outros animais. Falemos de outra coisa, isso é outra coisa. E então nunca liguei muito. E só liguei a partir aí quê? Dos meus 40 anos, 50. Comecei a ter cães.
Portanto, há 2 ou 3?
Já tive.
Há 2 ou 3 anos?
Pois, foi.
40 anos?
Exato.
Os seus 40 anos, vai, 2 ou 3.
2, 3. E comecei a habituar-me, comecei a aprender a gostar de animais, a percebê-los, a entendê-los.
Uhum.
E sentia que eles me ajudavam.
De que forma?
Companhia, companheirismo, compreensão,
lealdade.
Muita lealdade. É aquela frase: eles não pedem nada, dão tudo e não pedem nada. A única coisa que eles pedem é festas, carinho, mais nada. Mais nada.
Se bem,
eu aprendi.
Se bem que eu acho que...
Entrou.
Que eu entrei.
Olha, estava a ver.
Olá, tudo
Olá.
Bem? Olá a todos.
Eu ia perguntar precisamente o que é que esta senhora que está ao nosso lado, em que é que ela contribuiu para o teu amor aos animais aumentar?
Contribuiu, chamou-me a atenção para muitas coisas. Eu já gostava de animais quando a conheci. Não tem nada a ver, isto não é graçola. Já gostava de animais. E depois apercebi-me que ela, eu gosto, e ela tem uma paixão que eu não sei descrever. Ela tem uma paixão pelos animais e já deu grandes exemplos. E então, pronto, eu, como já gostava, passei ainda a gostar mais.
Com a entrada do Oscar.
Principalmente o meu cão, então.
E como é que o Oscar entra na vossa vida, Rosa?
Ai, o Oscar. O Oscar é, sim, a pessoa, porque ele é quase pessoa. Neste momento, das pessoas mais importantes da minha vida. É um membro, assim,
então,
meu.
Ser o Carlos, claro, espero.
Ser o Carlos, claro. Não, está ali.
Põe-te a pau, Carlos.
Olha, o Oscar entra na nossa vida numa fase em que o Carlos estava a gravar novela e eu tinha acabado também de chegar a Lisboa, portanto foi muito no início da nossa relação. E sentia muito sozinha, porque eu nem sequer carta de condução tinha, portanto, nós vivíamos num sítio também que era muito longe de tudo, e ele saía muito cedo para ir gravar, eu estava a começar a dar os primeiros passos também na carreira, e estava muito sozinha, sentia-me muito sozinha. E é engraçado, porque eu sempre tive animais, mas não com a ligação com que tenho com o Oscar. Portanto, eu, como vivi numa aldeia, era um bocado como o Carlos. Nós tínhamos os animais de rua. Uhum. Eles andavam na rua. Os cães que a minha avó e os meus pais tiveram viviam na rua. E a ligação mesmo, assim, de afeto não existia. Era uma coisa que eu não ligava. Ah, ok, está ali, acho muito giro. Mas não havia...
Estava lá.
E então desafiei o Carlos e disse-lhe que gostava de ter um cão. Ah, e isto foi um problema, porque ele disse: Rosa, não temos vida para ter um animal, sabes como é que é, depois vamos para fora, temos o teatro.
Vês?
Eu estou a gravar.
Um homem consciente.
É verdade. É verdade.
Tem que haver sempre alguém num casal que chame à razão.
Exatamente.
E foi um debate ainda longo, portanto, foi uma coisa muito ponderada e muito pensada. Pronto, até que chegou uma altura em que o Carlos disse: ok, queres um animal, então vais ter que me dizer...
Não resististe, Carlos.
Não resististe.
Não, mas isso...
Ao pedido desta...
Não, mas ele também... Mas espera, deixa-me só referir, porque é importante, é engraçado, okay. Porque ele disse-me logo: ok, então vamos ter, mas responsabilizas-te por ele.
Claro.
Portanto, esta primeira fase, ter um cão-bebê, um cachorrinho...
Vais tu com ela à rua.
Certo, exatamente. Todas as... E eu disse: ok, tudo muito bem. E assim foi.
O Oscar tem que idade hoje?
10 anos.
Portanto, no fundo, tem basicamente a vossa relação também. Que
sim,
tem
uma, vamos fazer 15
é um
este ano.
É mais longa, é isso que quer dizer.
Sim.
Mas, de repente, tu vês-te com duas crianças em casa.
É verdade, com duas crianças em casa.
Não, uma adolescente qual
delas,
já.
Qual delas mais adorável?
Uma adolescente.
Convenhamos.
Adoro o meu Oscar.
Exato. Olha, eu tive a oportunidade de conhecer o Oscar recentemente.
Sim.
Há um mês e tal. Achei-o adorável. Ele adora correr na praia, na areia.
Sim.
Fazes muito essa caminhada com ele?
É assim, agora ultimamente bem menos que aquilo que eu gostava, porque ele também tem estado há uns meses com um problema numa patinha e então a veterinária também nos aconselhou a não forçar muito, porque pronto, fica. E realmente há dois, três dias fomos com ele.
Fomos à Fonte da Telha.
Fomos e com a cadela dos nossos vizinhos, e a cadela corre imenso, tem 2 anos, portanto super
claro,
ativa.
Está na flor de idade.
Óbvio. E o Oscar querer acompanhar. Pronto,
acompanhou
e tentou. Olha. Mas depois, quando chegou a casa, ficou ali já um pouco a sofrer da patinha tão tento.
Já...
É, mas todos os dias vamos com ele para o meio da floresta, a caminhar,
ainda
andar.
Ainda há bocado fomos.
Ainda há bocado fomos. Uhum. Ainda há pouquinho fomos. Fazemos sempre uma caminhada com ele de manhã, é o nosso ritual.
É bom para todos.
Para
é
todos.
Bom para ti.
Sim.
É bom para o Oscar.
Sim,
e é bom
para mim.
Sim, 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 vamos os três.
Também és uma cuidadora, no fundo, não
sou
é só a piada não pode ser só para ele.
Não.
É verdade.
És uma cuidadora.
É verdade, sim.
E portanto, depois toda a gente a mexer, os músculos todos a mexer.
Toda a gente.
A história do meu Oscar é engraçado porque eu já, se calhar sou o único ator português que tem 2 Oscars. Já tive 1 Oscar.
E não da academia?
Não. Nem me lembro como é que o meu Oscar, o primeiro, veio-me parar às mãos, que era uma coisinha... pequenina, muito chata, e eu estava a trabalhar com o Oscar Acúrcio.
Ok.
E um dia cheguei ao pé do Oscar Acúrcio e disse, epá, tenho lá um cão, muito chato como tu, e eu vou-lhe meter o nome do Oscar. Oh, sou este, sou aquele. Começou-me logo a chamar nomes. Eu disse, não, descansa, o Oscar com capa, se não te importares. E fiquei com o Oscar em homenagem ao Oscar Acúrcio. Depois esse Oscar foi atropelado. Lá em Pera, mataram-me. E mais tarde, depois tive também um cão que me deu o Quintas, o Carlos Quintas, deu-me um labrador, não era labrador, pastor alemão, uma fêmea, morreu envenenada. Eu também não tive muita sorte.
Tu tens um karma, este Oscar com capa está a desafiar essa longevidade.
Depois tive uma Bela, uma cadela de companhia.
Chamada Bela?
Bela.
Era premonitório.
Era. Não sei, olha, falaste nisso, é verdade, era a minha Bela que viveu 16 anos, morreu de velhice. Morreu, olha, estávamos no Algarve quando ela morreu.
Sim.
Velhice.
Mas não era nosso, estava com a filha.
Estava com, ficou depois com a minha filha.
E como é que a vossa vida de atores é compatível com precisamente a atenção que
ai, tudo se faz.
Para tu veres o cuidado,
mas são
cuidado que ela tem.
Ele falou de tantos cães que ele teve, mas nenhum é tão importante como é este Oscar
não,
na vida
não,
dele.
Não, é verdade.
Ah, isso
é verdade,
temos
isso
que dizer.
É verdade.
Até porque ele vai ouvir isto e ficava sentido.
Senão... Vai, ficava
mas
sentido.
Mas sabes que nós fazemos uma coisa, agora já não. Fazíamos uma coisa muita vez, quando íamos trabalhar. Ficávamos fora de casa 2 ou 3 dias.
Às vezes bastava até uma noite.
Bastava uma noite. Nós íamos pôr o cão a Santarém, da Costa. Eu ia pôr o cão à casa da minha irmã, a Santarém, e depois passávamos por Santarém e trazíamos o Oscar.
Sim.
Para ele não ficar sozinho.
Sim.
Nunca ficou uma noite sozinho em casa. Nunca ficou. Isso não consigo, porque, sei lá, ele é tão de companhia, ele se pudesse estava aqui hoje, ele ficou a olhar para nós quando nós dissemos, agora ficas que os donos já vêm.
Bem-vindo,
a Anitta e a Pizza.
Ela
tocou no
assunto engraçado. Eu não gosto de cães de quinta. Cães bravos, assustam-me.
É, ele...
Um bocado de receio.
Tiveste alguma experiência em criança com cães?
Se calhar tive, não me lembro.
Lembras,
como,
claro,
como foi ontem, não me lembro. Mas se calhar tive. Agora, cães de... Por isso é que eu estava a tentar definir isto. Os cães de companhia são diferentes desse tipo de cão. Porque esses cães são agressivos. São duros, são criados para
claro,
isso,
evidente,
para guardar.
Tem outro tipo.
E isso assusta-me.
Olha, vocês há 3 meses, 4 meses, creio eu, podiam ter ficado com mais um cão, podiam ter dado um irmãozinho, então. Podiam ter dado um irmãozinho ou um irmãozão, dado o tamanho dele, ao Oscar. É. Encontraram uma border collie, certo?
Sim, um macho.
Um macho, um border collie.
Isso foi engraçado porque isso veio provar que não era a altura certa de o Oscar ter uma companhia. Nós, é engraçado, há coisas na vida que é mesmo, às vezes é destino ou é coincidência, mas está tudo ligado. Porque realmente...
Nada acontece por acaso.
Exatamente. Nós há algumas semanas antes...
Inventei esta frase agora.
Uma semana antes, ou 2 semanas, de eu encontrar o Border Collie, nós estávamos a conversar sobre isso. Nós queríamos muito ter um segundo animal para fazer companhia ao Oscar e também um bocado... pelo nosso medo da
Sim.
perda.
Uhum. É normal.
Exato. E então...
Acho que todos nós pensamos nisso.
Não é? E é muito duro e temos muito
é horrível, medo. É horrível ainda por cima porque... É horrível pensarmos nisso porque parece que estamos a substituir a nossa cabeça ou a tentar mitigar a dor.
Sim. Não te esqueças onde vais. Eu confesso uma coisa. Eu chorei mais pela perda do meu primeiro Oscar do que chorei no funeral do meu pai. Que me perdoem os pais, claro que depois dias mais tarde a dor da perda
claro,
do meu pai doeu-me, mas no momento eu andei 15 dias a chorar para o Oscar, eu não andei 15 dias a chorar pelo meu pai, se bem que eu tinha uma relação com o meu pai um pouco afastada.
Sim.
Ele tinha a vida dele e eu, isso marcou-me, é pá, eu chorei mais pelo a perda do meu cão que a perda do meu pai. Isso é verdade. Mas conta lá do Border.
Não, estava a dizer isso, que tínhamos estado a conversar e dissemos, ah, sim, se calhar, talvez...
Ele já está velhote,
vamos. E eu comecei a ver coisas e cães para adotar, imensos, não é? Porque eu partilho muito, muito, muitos animais abandonados e tento partilhar tudo o que é de associações e coisas que me chegam também de outras pessoas que me pedem para partilhar. E então andávamos aqui num namoro, numa vontade, pá, e de repente aparece este baco na nossa
ainda
vida.
Ainda por cima com o nome do meu.
Assim, que pronto, que foi colocado depois pela família adotiva, Sim. não é? Exato. E então, que nos apareceu e ficámos ali, eu e os meus vizinhos meio perdidos.
E vocês encontraram-no às 11h30 da noite.
Às 11h tínhamos ido passear os nossos cães. Eu uhum. fui passear o Oscar, eles foram passear a Agni, que é a cadela deles, que também é uma border collie, e íamos muito bem, pá, começámos a ouvir um latir, uma coisa muito, muito baixinho. Pá, e de repente os meus vizinhos até dizem, não, isto aqui é, são eles a comunicarem, tipo, de um lado, do lado é um, nanana. E eu disse, não, mas isto é muito estranho, não é comunicar, isto está aqui um ladrar muito estranho. Pá, e de repente olho ali para a zona do descampado, onde está a acontecer obras de apartamentos novos e coisas do género, pá, e parecia-me que o som vinha dali. Pá, e de repente não houve tempo. A Agni, que é uma border collie, também é pronto, é uma raça de pastor e
Sim,
tudo mais.
Muito apurado o
fofar. Muito apurado. Bem, mandou-se para o meio dos arbustos. Pá, de repente nós ficámos todos assim, pávidos, não estávamos a acreditar. Ela baixa o focinho e eu disse logo, é um bebê, só pode. É um cachorro bebê. Pá, e o meu vizinho foi lá com a lanterna, todos com a lanterna. Pá, quando pegámos... Olha, coitadinho, ele estava assustadíssimo, cheio de medo, cheio de coisas do mato, estava cheio de carraças.
Tinha sido abandonado mesmo.
Sim, só pode. Alguém o largou ali. Não havia outra hipótese.
Como é que é possível?
Como é que é possível? Foi o que eu pensei. Eu fartei-me de chorar no momento, não aguentei. Ele com medo, coitadinho, embrulhámos-nos no nosso roupão, assim, e ele ficava ali... Tipo ali, enfiava o focinho nos cabelos. Pá, uma cena, olha...
Muito assustado.
Muito assustado. Claro, àquela hora, os meus vizinhos sabiam da nossa questão de ter outro cão, disseram, Rosa, isto é um sinal. E vais ter que ficar com ele. E não sei o que, eu disse, não, mas calma, não pode ser, eu estou... Pá, porque às tantas eu estava muito confusa já, não é? Pronto, levei o cão para a minha casa, porque eles têm, além da Agni, têm duas gatas.
E, portanto, era mais confuso.
Era mais confuso. Pronto, e eu tive ali o animal, depois...
Tive lá dois dias.
Pronto, pois isto foi um sinal para eu perceber que ainda não era tempo de termos um segundo. Porque eu tive que o fechar na cozinha, não é? Porque ele tinha muitas carraças e tinha pulgas e tudo mais. Vou justificar porque é que eu não levei ao veterinário. Eu recebi imensas perguntas na altura a dizer, mas tem que levar ao veterinário, tem que não sei o quê. Porque eu já tinha sofrido uma experiência uns meses antes de um cão que também apareceu lá à porta do nosso prédio, um pitbull, abandonado também. Em que a primeira coisa que nós fizemos foi levá-lo ao veterinário para saber se ele tinha chip. O animal tinha chip. e tinha morada e tinha tudo e tinha contacto. As pessoas do veterinário tentaram contactar os donos, que não atenderam. Isto supostamente meteu a polícia, mas resumindo, não fizeram nada. Os donos, com medo, foram buscar o animal novamente ao veterinário. Ninguém quis saber porque é que o animal tinha sido abandonado 30 km da casa dele. E pronto, e depois, duas semanas depois, vimos na net que o animal estava para adoção. Portanto, eu, como já tinha sofrido aquela experiência que não correu bem, eu não fiz. E aparentemente este tinha sido mesmo abandonado, porque estava mesmo muito maltratado. Era. E então pronto, fiquei com ele, fiz o que pude a nível de divulgar e tudo mais, e tentar arranjar-lhe uma família. Recebi muitos contactos, muitas pessoas a querer adotá-lo, mas depois vem a responsabilidade de como é que vamos entregar um animal assim.
A quem?
A quem?
A quem?
Sem conhecermos, sem saber, portanto eu tinha que fazer uma espécie de rastreio, não é? Uma busca.
A chamada adoção responsável.
Exatamente, a adoção responsável.
Tivemos sorte.
Pá, e tive sorte,
tivemos,
porque realmente
sorte.
A nossa vizinha,
espetacular.
A nossa vizinha tinha uma conhecida que já tinha um labrador, que estava à procura de um amiguinho. E,
espetacular.
E foram incansáveis, incríveis. E marcaram logo veterinário, nós fomos levá-lo ao veterinário, portanto a gente foi conhecer a família no veterinário, assistimos à primeira consulta e até hoje tenho ligação com a família.
E não desistiram ainda de ter um segundo, ou para já congelaram a ideia,
congelámos.
Carlos?
Congelámos. Ah, isto para dizer é que depois o Baco foi embora e o Oscar teve 2 dias sem me falar, 2 dias sem entrar na cozinha.
Ah, o próprio já se tinha afeiçoado ao humano.
Não.
Ah, não.
De retração.
Ah, mesmo de... querias aquele, não era?
Sim.
Ah, agora...
Sim.
A castigar-te.
Sim. Sim, deixou de dormir connosco durante aqueles 2 dias depois. E eu limpei a cozinha e desinfetei e tudo mais. E ele não entrava na cozinha de birra.
Olha, é importante reforçar esta ideia da adoção responsável. De resto, a Pete, desde que nasceu também muito com esse ADN. Aliás, lançámos em janeiro deste ano a Pete Match, que é uma plataforma precisamente que junta associações e pessoas que, como vocês, gostavam de ter um outro animal, ou um animal. E, portanto, esse match é possível. Uhum. Um chat onde é possível conversar entre os donos e os adotantes, e portanto os donos não, os tutores e os adotantes, e a Pitmatch está aí, os nossos ouvintes podem consultar a Pitmatch e perceber a imensidão de cães, de gatos. Uau. E de outros animais que estão para a adoção, e há tantos a quererem amor e carinho de famílias, e alguns que passam a sua vida inteira em canis.
E que é partilhado nessa plataforma,
sim,
é isso?
Okay. São partilhados aí, okay. E portanto tem tido uma grande aceitação este projeto. Bem, a conversa com as cerejas, enfim, já ultrapassámos o tempo que tínhamos previsto para esta conversa, ainda assim faço-vos uma última pergunta. De como é que vem este crescimento desta cultura pet-friendly no país? De facto, hoje, os restaurantes, há muitos hotéis, muitas marcas vão surgindo, as seguradoras, de facto, há hoje uma consciencialização de que
maior
os animais que passaram a fazer parte da família e, portanto, há serviços e negócios.
Uma grande conquista.
Para eles.
Eu espero
grande
muito.
Conquista.
Eu acho que sim, concordo plenamente contigo. Ainda assim, acho que há muita...
Há muita coisa a fazer.
Há muita reticência ainda sobre isso, nomeadamente nos centros comerciais, e nós vivemos ao pé de um que supostamente é pet-friendly, mas depois os animais não podem entrar nas lojas, porque aí já é uma opção...
Dos donos das lojas.
Dos lojistas, não é? Portanto... ou seja, ainda há aqui coisas que eu não consigo entender.
Há caminho para fazer,
já há grandes conquistas.
Sim, eu acho que sim, é super importante.
Bom.
Eu tenho imensa dificuldade em tirar um fim de semana ou ter que passar umas férias e ter que procurar sítios que dê para levar o meu Oscar, porque senão vou ter sempre que o deixar em algum sítio.
Mas já vai
cada
vez a mais.
Não,
já
eu sei que sim, eu sei que sim.
Grandes conquistas, mas ainda há um caminho grande.
Sim, se nós olharmos para a Espanha, não é?
Sim.
Há uma imensidão, uma coisa que os cães são tratados de uma forma...
Carlos e Rosa, muito obrigado por terem vindo ao Pit Stop.
Não, muito obrigada a vocês. E que bom, ainda bem que vocês apoiam estas
sim,
coisas.
No nosso ADN mesmo. Carlos Areia e Rosa Bela, atores, casal de atores, com o seu Oscar, que não está aqui presente, mas ficou à espera e vai ouvir esta emissão. Volto connosco na próxima, traremos novos protagonistas e novos animais para partilhar o amor que todos temos com eles.